Muito obrigada, senhor presidente, senador Figueiró, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para falar sobre viagem de uma delegação oficial do Senado e da Câmara a Cuba. Mas antes disso, e diante das colocações do senador Bauer, querido senador do meu estado natal, Santa Catarina, falar sobre a votação agora de manhã, senador Bauer, do projeto de resolução do Senado número 1. Tema que me trouxe à tribuna no dia de ontem. É um projeto muito importante e extremamente sensível, porque mexe diretamente com as finanças de cada uma das unidades da Federação Brasileira. E, senador Bauer, penso que hoje foi aprovado, o que foi aprovado hoje está exatamente dentro daquilo que o Brasil precisa. A Zona Franca de Manaus mostrou que, apesar de ter três senadores somente aqui, e se contarmos mais Roraima, Rondônia, Acre, que também fazem parte do sistema, teríamos 12 senadores somente. Apesar disso, tivemos o apoiamento de importantes parlamentares de importantes regiões do país, principalmente Nordeste e Centro-Oeste. Senador Bauer, sei que sua preocupação ela é justa, e por isso mesmo nós temos todo o interesse de dialogar com cada uma das unidades da federação sobre essa questão. São Paulo vem divulgando, aliás, são páginas e mais páginas, páginas inteiras dos grandes jornais, falando da ameaça da Zona Franca ao Brasil. Eu lhe pergunto, senador Bauer, como pode um Estado que representa 1,6% do PIB brasileiro, que abriga um dos poucos modelos de incentivo fiscal que deu certo nesse país, que é a Zona Franca de Manaus, há 45 anos, e representa 1,6% do PIB, como um Estado desse pode ameaçar o Brasil? Um Estado que não tem logística, um Estado que não tem infraestrutura, um Estado que sequer por estrada está ligado às demais regiões do país. Não existe essa possibilidade de, com a aprovação desse projeto, as indústrias brasileiras migrarem para o Estado do Amazonas. Não existe a menor possibilidade. Sabe por quê também, senador? Eu disse hoje na comissão, a legislação brasileira regula a Zona Franca de Manaus. Ela orienta a Zona Franca de Manaus. Quem regula a Zona Franca de Manaus é o governo federal. É o governo federal que tem maioria no CAS, porque a Zona Franca não é um projeto do Estado, é um projeto de Brasil, que mantém de pé 98% da floresta amazônica. Mantém de pé. Então, senador Bauer, eu tenho certeza, Vossa Excelência que recebe amigos, precisa se reunir, tenho certeza que estaremos juntos na votação aqui do plenário. Porque, repito, não há qualquer tipo de ameaça. O que nós precisamos fazer, e fazer, senador Figueiró, a partir desse projeto de lei, desse projeto de resolução, é garantir um desenvolvimento mais igual do país. Eu, às vezes, me espanto com a agressividade do Estado de São Paulo contra a Zona Franca. Aliás, a guerra fiscal que nós temos hoje de Zona Franca não são com outros estados brasileiros. Não é com Mato Grosso, não é com Ceará, não é com Pernambuco. A guerra fiscal que existe hoje, que envolve a Zona Franca, é com São Paulo. É com São Paulo, que esse sim concede incentivos fiscais através do ICMS, portanto, ilegais, para atrair empresas para o seu estado. E aí sim é que nós deveríamos questionar como que o estado mais rico do Brasil, e aí eu vejo muitos jovens aqui no plenário, um estado que concentra mais de 33% do PIB brasileiro, ainda se utilize de incentivos fiscais, da concessão de incentivos fiscais ilegais, repito, para atrair investimentos. Então, não existe, não tem menor lógica no discurso de que a Zona Franca é a ameaça para o Brasil, de que a Zona Franca vai fazer com que indústrias catarinenses migrem de Santa Catarina para lá. De jeito nenhum, essa possibilidade não existe, até hoje não aconteceu e não vai acontecer. Não vai. Logo, e há alguns anos, quando os tributos federais tinham um peso muito maior, e, portanto, o incentivo da Zona Franca era muito forte, mesmo naquela época, nós nunca tiramos empresa de ninguém. Vou dar um exemplo, poderia dar vários aqui. Nós lutamos muito para aprovar um PPB, que é o Processo Produtivo Básico, para a produção de calçado de alto rendimento, para atleta de alto rendimento. A Adidas tinha interesse de montar uma fábrica na Zona Franca. E esse projeto não foi adiante, exatamente como forma de não ameaçar, em hipótese nenhuma ele não ameaçava, mas não dar a menor margem de ameaça para os polos calçadistas instalados no sul do país, Rio Grande do Sul e São Paulo especialmente. Uma outra questão que se colocou lá, renúncia fiscal, e muita gente dizendo que a renúncia do Norte, não é da Zona Franca, do Norte, de 21 bilhões é muito. O que dizer dos 70 bilhões do sudeste do país, então? O que falar dos 53 previstos em relação às desonerações dadas para que o governo e o Brasil enfrentem a crise econômica, que é uma crise internacional, e 53 bilhões de desoneração esse ano, grande parte dela dirigida ao Estado de São Paulo. Então, aqui quero cumprimentar os senadores e as senadoras pela sessão de hoje, mesmo aqueles que não votaram com a Zona Franca, porque foi um debate de alto nível. E tenho certeza que até o projeto chegar a plenário, nós vamos ter muito tempo para o debate e mostrar que nunca fomos, não somos e jamais seremos, senador Humberto, ameaça para o Brasil. Nem mesmo no segmento e no setor de informática. Mas, presidente, senhores senadores, nós viajamos a Cuba no último dia 28 e ficamos lá até o dia 2, quando retornamos ao Brasil. Uma comitiva de 3 senadores e 4 deputados federais, além de mim, o senador Valdir Raupe, a senadora Lídice da Mata, senador do PMDB, senadora Lídice do PSB, e deputado Josias, deputado Valmir, deputados federais pelo PT, deputada Marinha Raupe e deputado, enfim, os 4 deputados que estiveram presentes lá. E fomos através da organização de uma programação organizada pela frente, pelo Grupo Parlamentar de Amizade Cuba-Brasil. E fomos recebidos lá pelos representantes da Assembleia Nacional e tivemos a grata satisfação de termos nos acompanhando toda a viagem, todos os eventos, o senhor Pedro Poço, que aqui quero cumprimentar, parlamentar cubano e membro da Assembleia Nacional, que foi de total delicadeza, gentileza e atenção com a delegação brasileira. Nós, primeiro, tivemos encontro com importantes dirigentes do governo de Cuba, e eles tiveram a paciência de não apenas fazer uma apresentação, mas conosco travar um debate sobre a macroeconomia de Cuba, porque, como todos sabem, Cuba, durante o seu do 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba, realizado no ano de 2011, aprovou mudanças profundas no regime, que eles consideram não reformas, mas consideram atualização de um sistema que é socialista e deve permanecer como tal. E essas transformações, essas atualizações, vão desde regras para o parlamento e o pré-estabelecimento de período de mandato, sendo permitido apenas uma reeleição para presidente da República, e lá o mandato é de 5 anos, apenas uma reeleição, e uma renovação. Também aprovaram uma maior participação das mulheres no parlamento, tanto que o país chega hoje a mais de 48% das cadeiras do Congresso Nacional ocupada por mulheres. E percebemos muito, não só nas conversas, nas reuniões que tivemos, mas nas próprias ruas, senador Suplicy, como que essas mudanças econômicas de abertura já vêm surtindo efeitos naquele país. São pessoas simples que antes eram funcionários do Estado e passam a ser proprietários dos seus próprios negócios. Hoje, qualquer pessoa viaja, antes também, não que fosse proibido, mas a burocracia era muito maior. Hoje, diminuiu-se muito a burocracia para que cidadãos cubanos viajem para qualquer país a qualquer momento. Repito, não que antes fosse proibido, nunca foi proibido. Entretanto, a burocracia era muito mais rígida do que é hoje. Hoje não há qualquer burocracia e qualquer cidadão ou cidadã cubana é livre para viajar a qualquer tempo e voltar tempo que queira. Não é? Então, a gente percebe a alegria e as transformações que o país vive com essas mudanças econômicas. E talvez a mais simbólica delas todas seja a questão do Porto de Mariel, que eu falarei à frente, adiante, e que é hoje o projeto maior de infraestrutura realizado naquele país e com a parceria do governo brasileiro, do Brasil, do Estado brasileiro, através do BNDES. Estivemos também numa visita, e eu já fui por várias vezes, na ELAN, senador Humberto. A ELAN é a Escola Latino-Americana de Medicina. E lá, mais uma vez, tivemos contato com estudantes brasileiros que fazem medicina e estudam gratuitamente, sem pagar nenhum centavo. E ouvimos deles as ponderações em relação à política brasileira e as dificuldades que o Estado brasileiro impõe para a revalidação dos diplomas dos médicos formados, não só em Cuba, mas fora do Brasil. Falamos das medidas que vêm sendo adotadas no Brasil e daquelas que deverão ser adotadas em breve para fazer com que a falta de médicos, principalmente no interior desse gigante que é o Brasil, possa ser suprida e, possivelmente, com a presença de médicos formados fora do Brasil, com contratos de trabalho muito claros e vinculados à atuação nessas áreas onde exista comprovadamente a falta ou até a ausência de profissionais médicos. E visitamos, entre outras atividades, o ato do dia 1º de maio, e eu vi a senadora Lídice da Mata, e não só ela, todos nós, muito emocionados. Eu já tinha participado há alguns anos de um ato no 1º de maio. Hoje o ato é diferente, não é um ato público, é um desfile, que também não é um desfile, é uma passeata, mas é uma passeata de 2 milhões de pessoas que vão por conta própria. Uma coisa maravilhosa, não é? É muita dificuldade, não há dúvida nenhuma. O povo cubano passa por muitas privações, mas buscam, de forma autônoma, soberana, encontrar o seu próprio caminho. E uma visita muito interessante que fizemos, além de reunião com a vice-presidente do Parlamento Cubano, com vários deputados, o presidente do grupo Cuba-Brasil, onde debatemos também como ampliar, e há um convênio assinado entre Câmara, Senado do Brasil e Câmara de Cuba, Assembleia Popular de Cuba, em relação a esse intercâmbio, que nós precisamos dar uma vida maior a esse protocolo pelos países já assinado. Além disso, a visita ao Porto de Mariel. O Porto de Mariel, ele fica muito próximo a Havana, ao centro da cidade de Havana, e é um porto que terá capacidade inicial para movimentação de 800 mil containers por ano. A obra, o custo da obra é de aproximadamente US$ 1 bilhão, o que é muito para Cuba, sendo 800 milhões financiados pelo BNDES. Sei que muitos criticam, entretanto, o contrato que o BNDES fez com Cuba é um contrato onde ambos os países ganham, porque todos os maquinários para a obra, senador Suplicy, saem do Brasil. Toda tecnologia, maquinária, Odebrecht faz a obra, sai do Brasil, mão de obra especializada, enfim, o Brasil também ganha com isso. E no entorno do porto, numa área de 400 quilômetros quadrados, está sendo feita toda a infraestrutura para abrigar uma ZEDM, que eles consideram zona, que é a Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que seria tipo uma zona especial de exportação. E o objetivo é que não seja apenas um porto para descarregar as mercadorias que chegam ou que saem de Cuba, mas um porto que deverá funcionar como um hub, ou seja, um hub para distribuir mercadorias para a região.